O sistema de BRT do Irã é de uma simplicidade tranquila. Transporta 1.700.000 passageiros por dia. O nosso defeito, senador, que nós temos que pensar um pouquinho, é não tentar fazer as coisas maiores do mundo. Porque se eu faço um sistema simples hoje para atender, eu posso fazer amanhã o que o Carlos falou, e esse capital empregado, ele será substituído a priori. Então, o ótimo é o inimigo do bom.
O Marcos Túlio pergunta o seguinte, não sei se alguém poderia responder, eu acho que é difícil essa, que eu posso dizer, Marcos, se aqui ninguém puder responder, eu me comprometo, via aqui a comissão, de nós fazermos a pesquisa e responder. Gostaria de saber por que ainda não foi colocado o sistema aquaviário em Vila Velha e Vitória. O sistema aquaviário em Vila Velha e Vitória. As promessas só ficam no papel. No aguardo, Marcos Túlio. Essa eu vou ter que perguntar, porque é específico, né? Lá de Vila Velha e Vitória. Então, peço assessoria para que eu possa responder depois da pesquisa. A Maria Bernadette Souza pergunta, debater e esgotar os assuntos é fundamental, mas a construção de algo parte da realidade. É possível realizar melhorias nas cidades e bairros sem experimentar a realidade do que está acontecendo? Ninguém quer responder. Vamos lá, me ajuda aí, professora.
Olha, é um pouco do que eu falei.
A Geia Cristina Badini Lucas está respondendo.
Qualificar o sistema de transporte público nas cidades menores é uma ação que depende do empenho dos governantes, não é? Então, você estudar as linhas, se elas estão adequadas, demarcar as paradas, controlar os horários... E ainda com as novas tecnologias de GPS, informar a população que horário que o ônibus está passando, é uma coisa possível. Agora, eu volto a dizer, esses sistemas todos, né, para eles serem melhorados e saírem só do âmbito municipal, eles têm que ter recursos. Então, por exemplo, na questão da bicicleta, não há um financiamento hoje. Se você quer implantar uma rede cicloviária numa cidade, você não tem financiamento para isso. Nenhum dos PACs cobre isso. Se você quer implantar um sistema de calçadas, exclusivamente calçadas e travessias, você também não tem financiamento para isso. Você tem financiamento para as vias, né, contemplando a calçada. Mas, por exemplo, em Bogotá, o ex-prefeito de Lau Penhalossa, ele não asfaltava a via, ele fazia calçada, ele fazia o lugar para a bicicleta andar e deixava a via, claro, na terra, mas com alguma brita, e dizia que a prioridade dele eram as pessoas e as bicicletas. Então, é um pouco isso.
Muito bem, foi a engenheira Cristina Baldini Lucas que respondeu a Maria Bernadette. Só dizer, senador Rodolfo, que Vossa Excelência fala a hora que quiser, fique bem à vontade.
Logo após as perguntas,
presidente. Tá bom, então vamos lá. O Pedro Henrique Reis de Lim, ele diz o seguinte, o EPI zero para carros são barreiras para que a população adapte-se a usar a bicicleta e que tenhamos as melhorias no transporte público. Não foi citado pelo senhor Ronaldo Alves, as famílias têm hoje, em média, 2 carros na garagem. Na verdade, ele fala que o IPI zero acaba contribuindo para comprar o carro e as bicicletas, enfim, não são usadas como deviam e cada família tem 2 carros na garagem. Alguém quer falar? Doutora, por favor.
Eu queria só falar que assim, a gente comentou pouco, mas um grande problema também do IPI é a questão das motos, né? Infelizmente, o professor Paulo Saldiva, que fala dos acidentes de trânsito, não estava aqui, mas ele, São Paulo é um horror, o Nordeste é um horror do custo que se tem com os acidentes. E, E as grandes campanhas nas cidades, elas estão reduzindo os acidentes a nível geral, mas os acidentes envolvendo motos, eles estão aumentando. E o custo da moto, ele está diminuindo muito. É, no Brasil, nenhuma cidade, nenhum gestor público ainda sabe o que fazer com as motos, né? São Paulo está colocando algumas faixas exclusivas, mas também vem diminuindo poucos acidentes. E a gente tem, a nível federal, redução de imposto para moto. Quer dizer, quando você reduz o imposto, você está direcionando uma política pública para lá. Eu mostrei nos meus slides que você polui mais com a moto, você ocupa espaço, você tira o passageiro do transporte público, você não incentiva a bicicleta, que não polui. E tem esse saldo negativo aí, se você vai em qualquer órgão de reabilitação, estão lá pessoas com deficiências graves, permanentes, mutiladas, né? A gente está com um exército de jovens homens, né, em idade entre 20 e 30 anos, mutilados por conta da situação das motos.
Muito bem, doutora Cristina. Eu vou passar para você, e me permita que eu diga, tanto eu como o senhor Ignacio Arruda apresentamos aqui, paga a bicicleta, IPI, tributo, imposto e tributo zero. Infelizmente, não avançou como nós queríamos. Mas, então, já que está tanto incentivo para moto e para carros, que houvesse também incentivos para a bicicleta.
Ronaldo, nós estamos na fase, agora, senador, de voltar novamente à discussão. Nós apresentamos isso aí lá no gabinete da época, ministro do esporte, lembra? A gente também se encontrou ali e ficou com o senador Inácio tocar. Então está na hora de revitalizar essa história do IPI zero para bicicleta, até que tem IPI zero para um monte de coisa. Mas voltando um pouco ao tema da resposta aqui da professora Cristina Baldini, em relação ao perfil do tipo e do cliente da cidade que está se perdendo. De acordo com nossa estatística de trânsito, o cara que mais morre no Brasil, ele tem entre 19 e 29 anos. Eu sou professor há 27 anos, a gente sabe exatamente quem nós estamos falando. Falando dos nossos alunos de graduação ou que acabou de sair do ensino médio. Esse rapaz que está saindo do ensino médio deveria entrar no sistema de produção e deixar um pouco daquilo que foi beneficiado com a escola pública ou até a escola privada no país para poder fazer o seu mote de profissional e começar a produzir e passar a fazer parte de contexto de PIB. E isso é retirado dramaticamente da população. Essa pessoa retirada pelo trânsito. Então, nós perdemos, de 19, 29 anos, o público talvez de maior capacidade criativa e de solução de problemas do país com o trânsito. Isso é muito grave. Focando na história do carro, que citado aqui pelo outro participante no debate. Vamos fazer uma experiência. Um tempo atrás, uma determinada empresa criou um mote de marketing chamado assim, ó, apaixonado de carro como todo brasileiro. Nessa sala pequena, que tem poucas pessoas, mas que tem muita gente lá fora, todo mundo concorda com isso? O brasileiro é efetivamente um cara apaixonado por carros ou alguém está nos impondo um conceito? Porque se sabe que a mídia e o marketing têm capacidade enorme de te convencer, te cooptar, te cativar, especialmente com cores, músicas e imagens. A gente é ligado nisso. Mas eu não sou apaixonado por carro, não é nosso. Mas o curioso é, quando você vai fazer campanhas para fazer a pessoa no Dia Mundial sem carro ou fora dele, deixar o carro em casa, o que é que nós dizemos para ele? Ó, senador Paulo Paim, deixe seu carro em casa porque... Poxa, vamos ajudar o planeta, vamos emitir menos CO2, vamos tentar fazer uma caminhada, um transporte do senhor do ponto A ao ponto B mais saudável. Isso nos impacta? Isso consegue nos convencer? Tem marketing suficiente nisso para deixar o carro em casa? Não. Tanto que toda vez que nós chegamos no dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro em Brasília, o dia seguinte no jornal ele fala assim, ó, evento vazio, estacionamento cheio, Correio Brasiliense, TV Globo. Por quê? Porque há uma proposta também do marketing, de mídia geral, que você desqualifique até esses movimentos. Aí nós perdemos de cara para a grande mídia. Mas vamos fazer uma experiência. Vou pedir aqui a participação do senador Randolfo Rodrigues. Senador, se eu falasse para o senhor assim, senador, olha, não vai de carro para o Senado hoje não, tá? Vamos supor que fosse um cidadão, quisesse pegar o carro dele da garagem e ir embora. Mas por que eu não vou, Ronaldo? Não vá, senador, porque o seu carro, que foi comprado com IPI zero para carro, custou muito caro. São 60 parcelas, 80 parcelas. Ainda estou pagando esse negócio. Então, o risco desse cara ser roubado, depredado, batido, depreciado pelo tempo e clima, é muito grande. E para esse cara que supostamente se apaixonado por carro, olha, eu garanto para vocês que esse argumento impacta muito mais do que a questão do salve planeta com menos CO2. Então vamos passar por aí? Vamos deixar o carro em casa, porque você realmente vai investir menos em manutenção do seu carro, qualificação do conserto de depredação, o risco de sequestro relâmpago ou depredação pelo tempo e clima. Então que fique um pouco disso e vamos pensar por aí. Obrigado.
Tudo bem. Quando for só uma afirmação, não há motivo, eu acho, de responder, a não ser, claro, que alguém discorde. Eu entendo que questões como essa não há o que discordar. Senador Paim, os órgãos públicos deviam dar o exemplo, promovendo bicicletário, armário e vestuário com chaveiros para servidores. O Banco Central é um exemplo nessa área. O Senado também poderia ser. No fundo, ele está dizendo que o Senado faça esse exemplo, já que ele afirmou. Muito bem, então vamos esperar. O Ronaldo que vai trazer o projeto aqui. E eu vou encaminhar para casa, pode trazer. O custo da implantação deveria ser por empréstimo do BNDES à economia nacional. A economia é nacional. Precisamos de técnicos, engenheiros, arquitetos, especialistas para ser implantado. A fiscalização da aplicação. É uma afirmação também que ele está fazendo, se quiser comentar.
Senador,
quiser comentar,
se por acaso o cidadão ele está se referindo a ciclovias, metrovias, o que quer que seja,
eu acho que é isso.
Tudo que é feito com dinheiro do imposto, ele deve ser fiscalizado. Não existe nada que não deva ser fiscalizado. Por isso que a gente diz que os governos não têm direito de errar e os governos não devem fazer coisas temporárias. Ah, a melhor solução é metrô, mas a gente temporariamente vai fazer um corredor de ônibus. Desculpe, o que está se gastando em corredor de ônibus dá para fazer metrô. É só isso. Pegue o valor de um corredor de ônibus hoje e veja que dá para fazer um metrô de superfície, um VLT, perfeitamente.
Muito bem. Perguntas feitas, respostas rápidas. Esse é o segredo para a gente terminar em tempo aqui. Vai na mesma linha. Não adianta o governo federal enviar dinheiro para as melhorias se não existir fiscalização. Grande parte das melhorias não acontece porque o grande vilão é o desvio do dinheiro público. E agora o que se pede é ações concretas que supram as necessidades reais. Foi na mesma linha da resposta que você deu. Esse aqui foi Maria Bernadette. Agora, Rogério Melo Araújo. O uso de tuneladoras é ainda muito raro no Brasil. São importadas e pagam 60% de imposto, induzindo a construção de túneis com pás e dinamite. Fabricar tuneladoras e monotrilhos no Brasil seria algo bom. Seria bom comentar, porque nem todo mundo sabe, inclusive, o que é o termo monotrilhos.
Isso. Vamos lá.
E tuneladoras.
Se puder botar uma das apresentações no ar, eu localizo até algumas imagens, para poder até facilitar. Mas, enquanto isso, vamos explicando. O Brasil perdeu o salto da indústria ferroviária por conta da opção da opção rodoviária, ou seja, a gente deixou de ter... Eu gosto dessa imagem, que eu acho que ela é bem significativa do que estão se transformando as áreas urbanas por conta do excesso de impermeabilização. Isso que acontece, tá ok? Agora, o que eu queria mostrar em relação aos tuneladoras é o seguinte, nós temos uma opção em que a gente pode botar todo mundo convivendo, que é metrô, ônibus, ciclista, todo mundo. Isso é a mobilidade. A máquina tuneladora é o que o pessoal chamava antigamente de tatuzão. Então, o que acontece?
O meu linguajar, conheci o tatuzão.
Exatamente. Mas... Então, o que acontece? Como o Brasil não constrói metrôs com grande frequência, nós estamos atrás do resto do mundo. Então, quando alguém comentou, respondendo uma outra pergunta, a gente tem de gastar 200 anos para chegar ao que a Inglaterra chegou? Não, a Inglaterra levou 100 anos. A gente não vai gastar 200 para chegar a 100 anos. Se a gente aplicar inteligentemente, a gente constrói até melhor. Então, o que acontece? A tuneladora, ela facilita a construção de túneis, porque ela vai perfurando, e à medida que ela perfura, ela já vai pelas laterais montando uma estrutura de concreto armado. Essa concreta, estrutura de concreto armado recebe a primeira camada de concreto, propriamente dito. O concreto é de secagem rápida, ela vai avançando gradativamente, e aí, por dia, você avança 10, 15, 20, dependendo da qualidade do terreno e da capacidade da tuneladora, você avança 15, 20, 25 metros por dia. Que, para uma cidade grande, que você não pode sair destruindo a cidade em cima, porque ela já está superlotada, você não tem essa opção. Agora, solução de monotrilhos, que uma pessoa falou. Monotrilho é esse, deixa eu ver se eu tenho um monotrilho aqui, mas voltando aqui, pegando o exemplo aqui do Ronaldo. O monotrilho é um trilho colocado na superfície e o trem roda em cima desse trilho. É a solução que foi adotada para uma das linhas do metrô novo de São Paulo. Se chama Linha Diamante. Leva mais ou menos 1.000 passageiros e é adotado em outros locais do mundo. É importante porque você evita destruir em cima. Tá ok? Em relação à ciclovia, estão reparando que a ciclovia, da foto da direita, ela está pintada de vermelha? É justamente para ela se diferenciar do asfalto, para evitar o motorista espertinho que adentra a ciclovia para poder fugir de congestionamento se ocorrer. É uma das coisas que a gente, quando diz que a gente briga com todo mundo para construir alguma coisa de mobilidade, em Brasília você briga com patrimônio, que ele não quer que pinte a ciclovia. É um troço assim, louco. Então, como é que você marca que é ciclovia? Sabe, é complicado. Aí as instalações.
Muito bem.
Ok.
Muito bem, senhor Carlos Peran Presenini. Eu vou passar já para o nosso senador. Mas só permite, senador, que antes alguém aqui falou e eu não percebi, ele me disse que eu seria vice-presidente dessa comissão. Não é verdadeiro. Então, a presidente é a Ana Rita, e o vice-presidente é o João Capiberibe, mas eu presido uma subcomissão que trata de estatuto de jovem, de criança, adolescente, de combate ao preconceito. Por favor.